Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la audiencia sobre uso excesivo de la fuerza policial contra los afrodescendientes en Brasil. Ha sido solicitada por YLEDES, que es el Instituto de la Mujer Negra, y Global Rights Partners for Justice. Vamos a darle primero 20 minutos a los solicitantes de la audiencia y luego 20 minutos al Estado para sus observaciones, y enseguida los comisionados y comisionadas formularemos las preguntas u observaciones que parezcan pertinentes. Me acompañan la comisionada María Silvia Guillén y el comisionado Jesús Orozco, y los abogados de la Secretaría, Mario López y Leonardo Hidaca. Tienen la palabra entonces los solicitantes de la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, comisionado, excelentísimo comisionado, señor Felipe González, doña María Silvia Guillén y excelentísimo comisionado José de Jesús Orozco. Queremos agradecer aquí la presencia del Estado brasileño, en particular a nuestros amigos y amigas de CEPIR. Muchísimas gracias por estar por acá, trabajamos mucho con ustedes. En primer lugar, permítanos felicitar al Estado brasileño por haber aprobado la ley 12.288 el pasado 20 de julio, el Estatuto de Igualdad Racial. Con esto culminaron más de 10 años de discusión, y aunque la ley no satisfizo a gran parte del movimiento de la sociedad civil, mayoritariamente a las mujeres afrodescendientes, afrobrasileñas, muestra una vez más cómo el debate sobre el racismo y la discriminación racial sigue vivo en la sociedad y en la política brasileña. Hoy podemos decir que está culminando el censo en Brasil, ¿no? Que Brasil es un país con mayoría afrodescendiente. Más de 95 millones de afrobrasileños, más del 50% de la población del país, se consideran afrodescendientes. A pesar de los avances en la última década, uno de los problemas que amenaza la seguridad nacional sigue siendo la violencia, que está ligada al racismo y a la pobreza estructural. Ya reconocidos por el estudio Raza, Pobreza y Violencia del PNUD del 2005. Global Rights y YLEDES, preocupados por la situación, iniciamos un proyecto hace 3 años para no solo exponer los datos, sino para buscar cambios en las políticas estatales de los estados de Pernambuco, Bahía, Espíritu Santo, Río de Janeiro y Sao Paulo. Los datos, que resumiremos muy rápido hoy, no hicieron más que incrementar nuestra preocupación por la cultura de violencia que domina hoy la seguridad nacional en Brasil y las repercusiones que esto tiene en la población afrodescendiente. Ya esta Comisión Interamericana, en su informe sobre Brasil en el año 97, trataba el tema de la brutalidad policial y hacía una serie de recomendaciones al Estado brasileño. En su visita a Brasil, el entonces relator de las Naciones Unidas para Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, el señor Dudu Dian, planteó en su informe, y abro comillas, «La población afrodescendiente en Brasil no se siente protegida por las autoridades. Jóvenes afrodescendientes son persistentemente confundidos por o como bandidos o traficantes. Los jóvenes afrodescendientes son constantes víctimas del racial profiling. Muchos testimonios relatan la forma en que la policía entra a los hogares afrodescendientes y termina matando a alguien. Otros negros son asesinados en las estaciones de policía». Cierro las comillas. En noviembre del 2007, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Aston, luego de su visita a Brasil, planteaba que entre los mayores problemas estaba la alta tasa de homicidios y de impunidad, especialmente entre personas de 15 a 44 años. También expresaba que en la mayoría de los casos, los asesinatos de policías en servicio están registrados como actos de resistencia o actos de resistencia seguidos de muerte. Solo en el 2007, relata este informe, la policía de Río de Janeiro registró 1.330 casos de resistencia, 18% del total de asesinatos en Brasil. Las estadísticas no dicen mucho si no se individualizan. Es por eso que además de Rodney Jericó da Silva, director del programa SOS Racismo, y de quien les habla Carlos Quesada de Global Rights, quiero presentar al comandante Gilson Pereira de Meneses, quien es comandante general de la Guardia Municipal de la ciudad de Osasco, en la gran área metropolitana de Sao Paulo. Es también director del Departamento de Seguridad Urbana de la ciudad de Osasco, coordinador del Consejo Municipal de Seguridad Urbana de Osasco, y es el actual presidente del Consejo Nacional de Guardas Municipales. Queremos individualizar lo que pasa en Brasil con un caso particular que el comandante nos va a presentar. Muchas gracias.
Uma boa tarde aos membros da comissão, uma boa tarde aos membros do Estado brasileiro, os demais presentes nessa audiência. O caso que eu gostaria de relatar aos presentes é o caso que envolve a morte do agente público GCM Ataídes Oliva de Araújo, que foi vitimado na data de 13/12/2009, e que, para que eu possa fazer uma descrição sumária do caso, estava por volta das 21 horas transitando com a sua esposa na cidade de Osasco, próximo à sua residência, quando foi repentinamente atacado por três indivíduos. Ele estava armado, ele é um agente público, tem porte de arma, tem habilitação técnica para tal, e no meio da agressão, ele efetuou um disparo para dispersar aquela agressão, mas infelizmente o barulho desse disparo trouxe a sua morte, ou seja, havia próximo uma viatura da Força Tática, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que chegou no local e não soube distinguir o que estava acontecendo. E com isso, essa pessoa, o Ataíde Oliva, ele foi vitimado com 16 perfurações de balas .40. Nós colocamos, inclusive, trouxemos algumas fotos que estão nesse momento passando. Aí está o corpo da pessoa. O Ataíde Oliva, ele tem uma tipicidade diferente dos casos que comumente acontecem, ocorrem. Ele era uma pessoa de 53 anos, estrutura física de aproximadamente 1,70 m de altura e 65 quilos. Ele tinha ensino superior, uma boa formação, e não tinha sequer nenhum tipo de envolvimento com drogas, e nem sofria das faculdades mentais. Então seria muito difícil um agente de segurança pública, ao estar sendo agredido por algumas pessoas, ao chegar uma guarnição da Polícia Militar, atirar na guarnição da Polícia Militar. E esse auto foi registrado como resistência seguida de morte, como a grande maioria dos autos que são registrados envolvendo afrodescendentes no nosso país. E eu não tenho dúvida que, inclusive, isso ocorreu porque Oliva era afrodescendente. Então ficava muito fácil distinguir para os agentes policiais da Polícia Militar que tratava-se ali de um bandido, de um marginal, porque estava com uma arma na mão, pelo fato de ser afrodescendente. E nós temos também o laudo técnico da Polícia Técnico-Científica. Esse laudo é um laudo oficial, como as fotos também são fotos oficiais do Instituto de Criminalística. Eu gostaria de fazer uma leitura aos senhores e senhoras, uma leitura curta, para que entendam o que o laudo diz. Das constatações feitas no local, quando da chegada da perícia ao local, constatou o perito relator que o mesmo foi deveras prejudicado, como sempre é nos casos de resistência seguida de morte. A vítima fora removida do local, no entanto, remanescia sobre o passeio público vestígios de sangue da vítima. Do local foram arrecadados somente um estojo metálico vazio, com sua cápsula de espoletamento detonada e com inscrições de base CBC. Bom, do cadáver e dos exames do cadáver, o perito empreendeu diligência até o ML de Osasco, onde pôde realizar exame superficial no corpo de Ataídes. No cadáver, constatadas 16 ferimentos perfuros contusos, produzidos por projéteis disparados por arma de fogo, disparados contra a vítima, em diversas partes do corpo: tórax, coxa, braço, cabeça e genitália. Das considerações finais de tudo que foi dado a observar e examinar, os peritos tecem as seguintes considerações. Na agressão foram disparados muitos tiros contra a vítima, caracterizando excesso. O calibre de .40, por si só, um tiro seria necessário para imobilizar a vítima, principalmente com base na estrutura física que ela tinha. No local, só foi arrecadado um cartucho deflagrado de pistola .40, indicando que os cartuchos restantes foram recolhidos antes da chegada da perícia ao local. Por que isso? As perfurações no passeio público, no chão, indicam que foram produzidas por tiros disparados a curta distância, com orientação de cima para baixo e contra a vítima, tombada sobre o piso. A vítima já estava imobilizada, já estava desfalecendo, e os policiais continuaram a atirar, de cima para baixo. Os vestígios de sangue e de massa encefálica, impregnados na face externa do muro, dão indicação de que a vítima recebeu ferimentos na região da cabeça. E aí, o laudo está assinado por um perito criminal, Edilson Lemos dos Santos. Esse laudo é oficial. E o inquérito policial, passados quase um ano, não tem o seu desfecho. A situação dos afrodescendentes são essas, é essa no Brasil. É exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. É assim que o aparato repressor do Estado enxerga os afrodescendentes, sempre como marginais, sempre como bandidos, sempre como culpados. Um outro detalhe também é que a impunidade é um incentivo dessa violência, concomitante ao despreparo dos agentes policiais que são treinados muitas vezes para a guerra e não para lidar com o povo. E isso alonga cada vez mais histórias como essas, porque a abordagem é errada, comumente. No Brasil, a violência criminal se confunde com a violência policial. Nós não sabemos mais o que é violência criminal, do criminoso comum e das ações da polícia. Porque essa é uma ação criminosa. O Brasil já legitimou a pena de morte em seu território, por meio das ações do seu aparato repressor. E tudo isso com a chancela dos governadores dos estados federados, dando anuência para que as polícias militares continuem a matar. Porque esse caso não é um caso único. Esse é um caso que acontece comumente. A única diferença desse caso dos demais casos é que, por se tratar também de um agente de segurança pública, esse caso veio aqui para a Comissão Interamericana, por meio de contato que nós fizemos com a ONG GREDES. E os demais casos que não vêm até aqui? Os demais casos que as famílias, por ignorância, por falta de apoio, não conseguem dar vazão para que haja um esclarecimento. Então, aos senhores, obrigado.
Boa tarde aos comissionados, aos representantes do Estado. Esse é simplesmente mais um caso, e que se nós não estivéssemos trabalhando junto com o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Osasco, talvez não tivesse a visibilidade que tem tido. Sobretudo na imprensa local e agora trazendo este caso como exemplo para tratarmos aqui da questão da brutalidade policial perpetrada cotidianamente no Brasil e em diversos estados da federação, para não dizer todos os estados. Como o Carlos disse ao início da abertura da audiência, nós produzimos dois informes, dois relatórios no último ano, buscando informações, conversando com muitas pessoas, em 5 estados da Federação Brasileira: Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, onde nós apresentamos uma situação, um quadro que é realmente preocupante para as autoridades brasileiras, mas sobretudo para a sociedade civil, que é a vítima direta desses policiais, muitas vezes mal preparados e ainda acobertados por um discurso do Estado que diz que, por exemplo, no Estado de São Paulo, que é o Estado onde nós estamos especificamente, somos obrigados a ouvir que a polícia do Estado de São Paulo é a polícia mais preparada da Federação Brasileira. Então, acredito que esses números e esse caso relatado pelo comandante Gilson demonstrem de uma maneira muito evidente de que nós temos que tomar algumas providências, de que a comissão, de alguma maneira, talvez acatando ou entendendo ao final as recomendações que faremos à comissão, para que o Estado também observe aquilo que nós estamos ponderando aqui, para que talvez no futuro próximo nós tenhamos alguma mudança substancial. Como vocês podem ver ali na nossa apresentação, a questão racial tem diversos atores sociais envolvidos e, obrigatoriamente, a segurança pública é um segmento do Estado que deve ser trabalhado de uma melhor maneira. E não só verificando uma situação de buscando punição ou buscando... eu acredito que a segurança pública tenha que pensar também em políticas públicas paralelas, porque só assim nós também poderíamos buscar soluções práticas a essa situação de brutalidade policial no Estado brasileiro. Uma das informações que consta desse primeiro relatório, em 2006 o Brasil apresentou um número de 15.357 óbitos por homicídio de indivíduos de raça branca. No mesmo período, para os negros, os óbitos por homicídios alcançaram um alarmante número de 29.067 homicídios. Para que os senhores vejam a disparidade e o número, a diferença enorme quando se trata de um ator público agindo supostamente em nome da segurança pública no Brasil. O Carlos já citou o relatório do relator especial das Nações Unidas, eu não vou me alongar sobre isso. Em 2005 também foi produzido um segundo relatório de desenvolvimento humano no Brasil, pelo PNUD, e onde se constatou que racismo, pobreza e violência estão intimamente ligados. Por isso que eu disse que segurança pública no Brasil ou em qualquer outro país membro da Organização dos Estados Americanos, ela tem que ser vista como um todo e não simplesmente como uma questão de segurança. Tem que ser trabalhado políticas públicas paralelas em educação, saúde, mercado de trabalho para que esse problema seja minimizado e também melhor capacitação dos policiais, sejam eles militares, sejam eles guardas civis, sejam eles policiais federais, porque no Brasil e certamente em muitos de outros estados do continente americano, essas violações elas são recorrentes e as maiores vítimas são afrodescendentes e também indígenas, obviamente. Com base nessas informações, então nós buscamos trabalhar algumas recomendações à comissão e gostaríamos que o Estado brasileiro também as observassem e, quem sabe, no futuro próximo, nós possamos discuti-las internamente no Brasil e, quem sabe, se obtivermos aí com recomendações como estas, um resultado positivo, outros estados também possam tomar o exemplo do Brasil como parâmetro para trabalharem também as suas questões de segurança interna. Então, a primeira recomendação, que as polícias brasileiras sejam autônomas e independentes, com corregedores de fora das carreiras policiais e eleitos em lista tríplice, sem exceção, evitando o corporativismo que gera impunidade e a escalada da violência por parte dos agentes policiais. 2. Que todas as polícias brasileiras passem a possuir ouvidorias autônomas e independentes, com ouvidores eleitos, com estruturas e poderes para investigar e com possibilidade de complementarem os trabalhos das corregedorias gerais, no sentido de proporem políticas que melhorem a relação entre polícia e sociedade, aos secretários de segurança, aos governadores e ao presidente da República. 3. Estabelecerem em lei prazos menores aos comandos gerais das polícias e às corregedorias gerais para apuração e conclusão de casos de violência policial, evitando assim a impunidade e a perda de credibilidade junto à sociedade. 4. Fortalecimento da polícia técnico-científica, dando completa autonomia para a execução dos trabalhos de perícia, desvinculando completamente os seus integrantes de qualquer outra instituição policial, suprindo os seus membros de todos os instrumentos necessários para o desvendamento de crimes como forma de se evitar impunidade, por meio de interferências de agentes interessados ou por falta de condições de trabalho. 5. Canalizar os cursos de direitos humanos, na sua maioria, os agentes que executam trabalhos externos e não basicamente aos oficiais que ficam em seus gabinetes. Os policiais de rua deveriam ser os agentes multiplicadores e não os chefes, haja visto estes conhecerem a violência cotidiana de seus companheiros de trabalho. Assim surtiria efeito e não como hoje é realizado. 6. Que no marco do Ano Internacional para as Pessoas de Descendência Africana, estabelecido pelas Nações Unidas, que a relatora para os assuntos afrodescendentes desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos faça uma visita ao Brasil para tratar da situação de violação de direitos humanos aos quais são submetidos esta parcela da população brasileira. Essas são as recomendações muito objetivas e que nós esperamos sejam tomadas em conta pela Comissão e também pelo Estado brasileiro. Muito obrigado.
Bueno, en nombre de la Comisión Interamericana les agradezco a los solicitantes de la audiencia por su presentación y le doy la palabra entonces al Estado de Brasil.
Muito obrigada. Boa tarde, senhores representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhores representantes dos peticionários. O Estado brasileiro vem apresentar informações sobre o tema dessa audiência que as entidades que a solicitaram definiram como a questão da brutalidade policial em face dos afrodescendentes no Brasil. Antes de passar a palavra aos demais membros da delegação, que farão as apresentações e discorrerão em detalhes sobre as políticas e ações desenvolvidas no combate à violência policial e à discriminação, gostaria de expressar que o Estado brasileiro recebeu com grande preocupação algumas das alegações feitas pelos peticionários, sobretudo a afirmação de que haveria genocídio contra os jovens negros ou a população negra no Brasil. O Estado nega peremptoriamente a ocorrência desse crime em seu território. Como se sabe, o genocídio é regulado no direito nacional pela Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime do Genocídio de 1949, ratificada pelo Brasil em 15 de abril de 1952, e pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, ratificado pelo Brasil em 20 de junho de 2002. O crime possui tipificação precisa em ambos os instrumentos, cuja base conceitual salienta a intenção de destruir, em todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. No plano interno, o crime é previsto pela Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1965, e consta ainda dos artigos 208, 401 e 402 do Código Penal Militar. Embora o Estado brasileiro reconheça a questão da violência enfrentada pela população negra, incluindo casos de homicídios, é importante afirmar que o fenômeno se relaciona às formas de racismo ainda presentes, infelizmente, na sociedade brasileira. Nos casos de homicídio, não está demonstrado dolo específico que indique a existência de ações perpetradas pelo Estado ou por grupos da sociedade em território nacional que tenham a intenção deliberada de destruir os jovens negros ou a população negra em parte ou no todo. Tampouco há a condescendência do Estado com ações dessa ordem. É importante salientar que no genocídio o que se busca é negar a vida a um grupo, ao passo que no homicídio se nega a vida a uma pessoa. A delegação brasileira reitera, portanto, que não há no Brasil uma situação generalizada ou mesmo casos específicos com essas características. Passaria então a palavra à senhora Magali Naves, chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Muito obrigada.
Muito boa tarde, senhores comissionados, senhores peticionários. Quando nós falamos de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, faz-se necessário situar a discussão para dar a devida noção dos desafios inerentes ao tema. Uma primeira consideração é que a desigualdade racial é traço marcante na sociedade brasileira. As razões são múltiplas e se espraiam ao longo da nossa história. Nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. A estabilidade política e o crescimento econômico de formação da nação foram calcados no trabalho escravo e no latifúndio rural, fenômenos que estão nas raízes das desigualdades e da discriminação racial. Nós devemos considerar ainda que a construção da identidade nacional no século XX trouxe implicações para toda a sociedade brasileira. O principal deles é a estruturação de uma identidade nacional baseada na recusa das consequências do passado colonial através da propagação do mito da democracia racial e da ideologia do embranquecimento. A negação do racismo, do preconceito e da discriminação permitiu o aumento das desigualdades originadas nos 388 anos de trabalho escravo. Uma vez pautada a crença da democracia racial, a sociedade brasileira desconsiderou e em grande parte desconsidera que as oportunidades de acesso a bens e serviços básicos, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico e outras garantias de cidadania estão diretamente relacionadas ao histórico de construção da nação. Essa construção determina uma hierarquia social nos grupos étnicos raciais que compõem a população. Uma terceira questão a ser considerada nas políticas de promoção da igualdade é o fato de as desigualdades étnico-raciais estarem conectadas às desigualdades de classe e gênero que juntas estruturam a sociedade brasileira. Cada uma tem elementos e significados próprios e dizem respeito à maioria da população e são formas de discriminação que se somam, se entrechocam e se potencializam. A população total do Brasil, em 2008, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era de aproximadamente 189 milhões de habitantes, dos quais cerca de mais de 90 milhões, ou seja, 50,6%, corresponde à população negra. Essa população negra está sobre-representada nas camadas sociais menos favorecidas. A reversão de tal quadro é uma das prioridades que vem sendo perseguidas pelo governo atual. A intervenção do Estado brasileiro na área da promoção da igualdade racial é relativamente recente. Somente nos anos 80 passou-se a reconhecer que proibir a discriminação racial não era suficiente para reduzir as desigualdades baseadas em raça e etnia. O processo de elaboração da Constituição Brasileira de 1988 contribui bastante para isso. Naquele momento, foi reconhecido o caráter pluricultural e multiétnico da sociedade brasileira, e o racismo passou a ser considerado crime inafiançável e imprescritível. Também nesta época, foi determinada a demarcação das terras das comunidades remanescentes de Quilombo. Nos anos 90, impulsionado pela pressão do movimento negro com a realização da Marcha contra o Racismo pela Cidadania e Vida, isso em 1995, foi estabelecido um conjunto de ações pontuais em diversas áreas. A partir de 2000, tais ações ganham um novo ímpeto durante o processo preparatório à Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, a Conferência de Durban. Naquele momento, o governo brasileiro passa a reconhecer publicamente a existência de desigualdades no acesso a direitos baseadas em raça e etnia. Em 2003, o governo do presidente Lula estabeleceu a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, um órgão de assessoramento ao presidente da República com status de ministério para a formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade e a proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos com ênfase na população negra. A CEPIR atua tendo por base os princípios estabelecidos na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. São princípios que norteiam a política de promoção da igualdade, com transversalidade, descentralização e a gestão democrática. Tais princípios são desenvolvidos de maneira simultânea e orientam o conjunto das ações do governo federal. O PLANAPIA, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, estabelece a adoção de medidas afirmativas e um plano de ação e um modelo de gestão, monitoramento e avaliação das políticas. Ele cumpre a função de nortear as ações do Estado brasileiro. As principais ações, pensando que a questão do racismo e da discriminação deve ser um trabalho integral, se trabalha com 12 eixos. Esses 12 eixos de trabalho são o eixo de trabalho e desenvolvimento econômico, se trabalha com saúde, educação, o eixo diversidade cultural, o eixo de ação internacional, segurança pública, indígenas, populações ciganas, são uma série de políticas voltadas para a inclusão social das populações, né? Dessa população, principalmente da população negra. Um outro fato importante, como foi citado pelos peticionários, é a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que deve coordenar todas essas séries de políticas, que são políticas ao nível de educação, de inclusão da população negra, que está na base da pirâmide. Isso se trabalha com a inclusão, sim. Então, eu vou passar, eu respondo o resto depois, porque não deu, tentei. Eu vou apresentar agora a senhora Isabel Figueiredo, que é assessora especial do ministro da Justiça. Senhor, só mais uma coisinha, é que a maneira transversal significa que a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de uma certa maneira, orienta o trabalho dos diferentes ministérios. Então, se trabalha em conjunto.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouco da questão mais específica da segurança pública. Primeiro introduzindo uma noção que já é de conhecimento dessa comissão, que é a ideia de que o Brasil vem trabalhando a segurança pública de uma forma diferenciada na última década. Essa forma diferenciada se traduz numa ampliação de investimento e na construção de políticas públicas com maior consistência e construídas também com participação da população. A título meramente exemplificativo, vale constar que no ano passado a gente teve a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que mobilizou mais de 500 mil de pessoas no país e que resultou na recomposição do Conselho Nacional de Segurança Pública, no qual diversos segmentos sociais têm assento, inclusive os movimentos relacionados à população negra. Bom, independentemente dessa questão das novas concepções e dos novos investimentos, o Brasil tem ainda lida de uma forma bastante delicada com a questão da violência policial. Ao que parece, de acordo com os peticionários, a gente está falando de dois problemas que têm uma mesma origem e um mesmo resultado, mas que passam por caminhos diferentes. A gente tem, por um lado, uma sobre-representação da população negra no número geral de mortes no país, da violência comum, e também uma sobre-representação da população negra no que diz respeito à violência policial especificamente. Com relação a esse último ponto, a violência policial especificamente, o Brasil, como disse, tem a clareza de que a gente tem problemas com o assunto, que decorrem inclusive de questões históricas relacionadas ao fato de que a principal força policial do país, as polícias militares, são de alguma forma ainda muito pautadas por um tipo de policiamento desenvolvido na época da ditadura militar, e há ainda algum tensionamento com relação a isso, apesar de diversos avanços terem sido feitos. Dentre esses avanços, me parece que é fundamental a gente trabalhar com a ideia de que não só o governo federal, mas o Estado brasileiro como um todo, tem trabalhado no sentido de fortalecer os mecanismos de controle da atividade policial, sejam os mecanismos de controle interno, sejam os mecanismos de controle externo, tais como as ouvidorias de polícia mencionadas pelos peticionários. Além dessa questão do controle da atividade policial, também há uma série de novas iniciativas relacionadas ao controle do uso da força e armas de fogo pelos profissionais da área de segurança pública. Isso implica desde repensar a formação e o treinamento dos policiais nesse tipo de situação, como também de dotá-los de um outro tipo de tecnologia e, mais do que isso, como já mencionado, da gente ter mecanismos de controle mais eficientes. O Brasil está, nesse momento, do ponto de vista do governo federal, finalizando a elaboração de duas iniciativas do ponto de vista de política pública bastante fundamentais, que é a padronização de procedimentos operacionais para as polícias militares e a elaboração de diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pela polícia, como uma forma, inclusive, de internalizar melhor os princípios sobre o uso da força e armas de fogo adotados pela ONU em 1990. A gente tem também como iniciativas relacionadas ao tema que me parece relevante de serem mencionadas, uma parceria institucional entre o Ministério da Justiça e a CEPIR, né, que faz com que a gente tenha a elaboração conjunta de políticas de segurança pública pautadas para as questões pontuais apontadas pelos peticionários. Isso implica não só a elaboração de cursos, de ações preventivas, mas também um cuidado especial com o racismo interinstitucional, quer dizer, dentro das próprias instituições de segurança pública, os policiais negros muitas vezes também são preteridos em diversas situações, como promoções, por exemplo, pela questão do racismo interno às corporações. Além dessa parceria com a Secretaria Especial de Igualdade de Promoção da Igualdade Racial, vale ressaltar, por último, até para que os colegas possam continuar falando, que nesse último ano, em que pese isso ser, do ponto de vista de política pública, algo bastante recente, a gente tem uma percepção maior da necessidade de investimento na parte de investigação e de repressão qualificada aos crimes. Isso está fazendo com que uma série de medidas sejam sendo adotadas com relação à maior capacitação das polícias civis e ao fortalecimento da atividade de perícia técnica. Eu passo agora a palavra para a doutora Thaís Ferraz, juíza federal, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público.
Senhores membros da comissão, senhores peticionários, Pela sua competência constitucional, o Ministério Público atua na persecução penal dos casos de violência policial. E essa atuação, ela se dá através da participação ativa nas investigações, durante os inquéritos policiais, no controle externo da atividade policial, que é uma das atribuições constitucionais da instituição, e também ajuizando as ações penais correspondentes. Diversos problemas são identificados no exercício dessa atividade, problemas que são do conhecimento de todos. Nós temos, especificamente no caso da violência policial em relação à população afrodescendente, a questão do racismo institucional. Isso é reconhecido dentro das instituições e há programas, não apenas no âmbito do Ministério Público, mas em todo o governo federal, no sentido de combater o racismo institucional através de capacitação, através de todo um programa de educação. Mas o outro problema que diz respeito à persecução penal desses casos é o problema da subnotificação, especialmente nos casos de homicídio. São os delitos que não chegam ao conhecimento da autoridade policial ou chegam ao conhecimento da autoridade policial, porém não são registrados da forma adequada, como já foi referido durante a exposição. Muitas vezes acabam sendo qualificados, tipificados como resistência seguida de morte, como confronto policial, e isso acaba dificultando, inclusive, o controle externo, porque esses inquéritos não aparecem como sendo inquéritos por homicídio, aparecem de outras formas, e normalmente sequer são instaurados, porque se eventualmente o autor da resistência policial veio a falecer, a extinção de punibilidade, sequer inquérito se instaura, fica bastante difícil o controle. Então, hoje, são problemas que são diagnosticados, são conhecidos e vem permitindo, então, a adoção de uma série de ações de parte do Ministério Público, no âmbito do seu controle externo, mas também em conjunto com os demais órgãos do sistema de justiça. O Ministério Público se estrutura gradativamente no sentido de criar mecanismos internos de controle dessa espécie de criminalidade e do próprio racismo, e criando promotorias especializadas. Nós temos um exemplo, a primeira promotoria especializada em racismo foi instituída na Bahia já há vários anos. Temos grupos especializados de trabalho no âmbito do Ministério Público, núcleos que atuam em conjunto com núcleos que trabalham especificamente com a questão dos grupos de extermínio, que é um outro problema que vem sendo enfrentado com muita galhardia atualmente pelas autoridades brasileiras e que precisa de uma atenção toda especial. O que ocorre de diferente atualmente é um movimento de sistematização, de articulação e de planejamento das ações, porque a busca da persecução penal e a busca da prevenção desse tipo de violência, ela vinha acontecendo de diversas formas, em diversos órgãos, a partir das iniciativas muitas vezes individuais de vários atores. O que nós temos de diferente hoje é a percepção de que, sem um trabalho articulado e um trabalho conjunto, algumas iniciativas eram até contraditórias, não alcançavam o potencial de efetividade que poderiam ter. Então, o que nós temos de diferencial mais recentemente é a constituição, isso para o Ministério Público foi algo de grande importância, a constituição da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública a partir de uma parceria inicial entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. Colocando em miúdos, significa uma parceria entre polícia, judiciário e Ministério Público, na busca de soluções consensuais para os principais problemas. E essa estratégia adotou como uma das suas três primeiras ações a busca de uma maior efetividade e uma maior agilização na investigação, ajuizamento das ações penais e julgamento das ações penais pelos crimes de homicídio. Metas foram definidas ainda durante esse ano, tem prazo para serem concluídas até a metade do ano que vem, e dentre essas metas justamente está a meta da eliminação da subnotificação nos crimes de homicídio, o que significa um trabalho bastante grande que está sendo feito no âmbito do controle externo da atividade policial, mas também a partir de capacitação e a partir de fortalecimento das corregedorias de polícia. Discute-se no âmbito da ENASP justamente a possibilidade de se apartar as corregedorias de polícia da estrutura das corporações policiais, com o objetivo de torná-las mais autônomas problemas e lhes tirar essa vulnerabilidade que hoje enfrentam pela possibilidade de, depois de exercerem os seus cargos, acabarem voltando à atividade policial juntamente com os colegas que precisaram investigar. Então, tudo isso hoje é tema de muita discussão e vem sendo empreendido no âmbito da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, e nós esperamos que, juntamente com as demais metas relacionadas à fase da investigação de homicídios, entre elas a meta de encerrar até metade do ano que vem todos os inquéritos instaurados por homicídio até 31 de dezembro de 2007, nós possamos dar um passo importante e avançado no sentido da eliminação dessa espécie de criminalidade no Brasil.
Le agradezco a la delegación del Estado por su presentación y le voy a ceder la palabra primeramente a la comisionada María Silva Guillén, que es la relatora de la Comisión para Personas Afrodescendientes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Yo quisiera hacer primero dos preguntas a la representación de los peticionarios. En primer lugar, preguntarle si... En estos casos que se han tipificado como resistencia seguida de muerte, si han investigado debidamente estos casos para poder llegar a esa conclusión. ¿Ha habido una investigación adecuada para poder decir son casos de resistencia seguidos de muerte? Esa primera pregunta. Luego, conocer si en el caso de los policías que cometen estos homicidios que configuran lo que se ha llamado brutalidad policial, ¿son juzgados, son condenados? Y tengo otras preguntas para el Estado. En primer lugar, dice la representación del Estado que desigualdades raciales, de clase y de género estructuran la sociedad brasileña. ¿Qué políticas públicas, qué mecanismos legales se han echado a andar para contrarrestar esta realidad? Y luego, se dice que la violencia policial tiene a la base el origen militar de la policía. O la formación militar de la policía. ¿Qué medidas? Obviamente es un problema histórico-cultural que requiere un abordaje de naturaleza cultural-estructural. ¿Qué medidas se está tomando para superar esa realidad? Muchas gracias.
Comisionado Orozco.
Sí, agradezco también la presentación, tanto la representación de los peticionarios como de la delegación del Estado de Brasil. Y quisiera, si pudieran ampliar, por favor, el eventual impacto que pudiera tener la reciente aprobación del Estatuto de la Igualdad Racial, ¿verdad? Las expectativas que se podrían generar o alguna insuficiencia que se habló que algunos han mencionado en qué consistirían estas insuficiencias, que para algunos, según señalaban la representación de los peticionarios, habría, o bien las expectativas que habría en cuanto al impacto en cuanto a la igualdad racial por parte del Estado.
Sí, yo quisiera retomar un poco el trabajo y seguimiento que la Comisión Interamericana ha venido dando a este asunto en Brasil. De hecho, como relator de país estuve en Brasil a fines de junio, comienzo de julio, en una visita cuyo eje central era precisamente seguridad ciudadana, violencia policial y racismo. Y esa es la idea también, que sea el tema para la visita in loco que hemos conversado con el Estado y que esperamos se pueda concretar propiamente, visita en loco, quiero decir, del conjunto de la Comisión. Este es un tema que, más allá de la situación específica de Brasil, le interesa a la Comisión institucionalmente. La Comisión publicó este año un informe sobre seguridad ciudadana, donde precisamente se trata de mostrar la compatibilidad que puede existir entre políticas públicas adecuadamente diseñadas y el respeto por los derechos humanos, según estos, están regulados en los instrumentos internacionales. De manera que es un objeto de preocupación general de la Comisión, que también tiene una atención especial en el caso brasilero. Yo quisiera plantearles también que nos pudieran informar si ustedes tienen una ponderación acerca de que habría un progreso o no en las investigaciones judiciales en esta materia, o si los niveles de impunidad por las alegaciones de violencia policial serían más o menos las mismas que hace algunos años. O sea, eso quisiera escuchar de las dos partes. Voy a hacer primero la palabra entonces a los solicitantes por 5 minutos y luego al Estado por igual lapso.
Ok. Geralmente as ocorrências que são registradas como violência seguida de morte são praticamente chancelas para que as investigações não tenham continuidade. A nossa Polícia Civil hoje está se tornando a cada dia uma polícia carturária. E as corregedorias das polícias militares, que teriam que fazer o acompanhamento de uma forma muito aprofundada, elas são extremamente corporativistas. Então, o nosso grande problema é o corporativismo das corregedorias e a falta, é claro, de testemunhas, porque se for existência de morte, é claro que a vítima faleceu. E as testemunhas, quem visualizou, por medo de seguirem o mesmo destino, acabam não colaborando também com os depoimentos. Mas é fundamental apontarmos que as corregedorias corporativistas são as grandes responsáveis pela continuidade dessa violência.
Quanto ao segundo questionamento da comissionada sobre se os policiais são julgados e se são condenados, justamente por isso que nós entendemos que uma corregedoria autônoma, bem como uma ouvidoria que tenha também uma possibilidade de fazer algumas ponderações em casos específicos, também trabalhando de maneira autônoma, como é o caso da corregedoria, que já é uma pessoa de fora da corporação policial, né? Mas no caso das corregedorias ainda não. Então isso leva a uma situação de impunidade. Né? Mesmo que esses policiais recebam algum tipo de condenação, né? Até porque, em se tratando de policiais militares, esses casos são inicialmente tratados dentro do próprio tribunal militar, avaliados aí, e a partir do momento que esse tribunal se pronuncia, através também do Ministério Público, esse caso pode ser levado à justiça comum, isso se tratando de homicídio. Mas em outras situações, no crime de racismo, por exemplo, onde nós temos uma legislação específica, e eu entendo que no caso brasileiro, a Lei 7.716, que trata especificamente do crime de racismo, ela é uma legislação avançada, mas entre aquilo em que o Estado brasileiro coloca no papel e a sua efetividade, existe uma distância muito grande. Então, para que nós tenhamos realmente uma situação de que a justiça realmente é feita com base na legislação que nós temos hoje, nós precisamos de algumas outras modificações, algumas outras situações a serem implementadas para que nós possamos efetivamente fazer com que essas vítimas ou seus familiares sejam reparados. Então, respondendo objetivamente a sua questão, essas pessoas não são, os policiais especificamente, não são condenados. E se são condenados, muitas vezes recebem uma pena de 10 dias multa e voltam novamente para a rua cometendo os mesmos crimes. Então, eu acredito que as ponderações feitas até pelo Ministério da Justiça, pelo representante do Ministério da Justiça, vem de encontro àquilo que a sociedade civil pensa também. Algumas situações que você ponderou também é o que nós entendemos necessário para que nós possamos ter um início de mudança nessa situação da brutalidade policial. Então, eu acho que esse diálogo ele é extremamente frutífero, porque nós podemos entender, inclusive, qual é o pensamento do Estado, né? Tendo em vista que dentro do Brasil nós não temos essa possibilidade de dialogar muito diretamente com os representantes do Estado, exceção feita em algumas conferências, exceção feita em algumas situações muito específicas. Então, eu acredito que essa audiência e essas situações são extremamente benéficas para que nós possamos chegar num senso comum de uma resolução desses casos.
Solo para dar un ejemplo, las personas que asesinaron a Taí desde Oliveira siguen en la calle, no hay ninguna suspensión, como si nada hubiera ocurrido. Y tenemos otros casos que también tenemos documentados, que bueno, por el tiempo no podemos explicar todos los casos. Un caso donde la policía llega al hospital a buscar a la persona que habían herido, cuando se dieron cuenta que no era un bandido, llegaron al hospital a buscarlo para matarlo. Si no hubiera sido por el personal del hospital, porque era un hospital privado, hubieran entrado y lo hubieran matado. Ese caso también lo tenemos documentado. Y eso fue hace 2 años, más o menos. Con respecto al impacto del estatuto, acaba de ser aprobado. Entonces el impacto creo que va a ser en unos años. Sin embargo, y Magalí conoce muy bien, hay un sector de la sociedad civil, especialmente un sector de mujeres afrodescendientes, que estuvo en contra de algunas de las... O creyeron que el estatuto tiene algunas deficiencias, básicamente lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Estaban también, tenían algunas observaciones con respecto a la cuestión de quilombos y con respecto a las acciones afirmativas. Un sector de la sociedad civil afrobrasileña, no todo el sector de la sociedad civil afrobrasileña. Y creo que con el ejemplo que dimos antes de Andrés, que otra persona, o con el mismo señor, con Ataídes Oliveira, creo que es comisionado González, queda también clara un poco cuál es lo que nosotros pensamos de cuál es la situación actual. Hay todavía, también creemos que es como una punta del iceberg todo lo que está ocurriendo en el nordeste de Brasil, que ustedes posiblemente lo saben, o sea, la situación de especialmente en el estado de Bahía y toda la cuestión de la brutalidad policial en el estado de Bahía, que es muy serio también.
Tiene entonces la palabra el gobierno por 5 minutos.
Nós consideramos também extremamente importante esse encontro aqui, porque a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial foi uma resposta ao movimento social, ao movimento negro brasileiro. O trabalho que se faz é ao nível de ações afirmativas, e ações afirmativas ao nível de trabalho, ao nível de educação, ao nível de saúde, em todas as áreas consideradas prioritárias. Isso saiu de uma conferência, se faz conferências nacionais de promoção da igualdade racial, e na primeira conferência se criou um plano nacional de promoção da igualdade racial. Então, as áreas consideradas prioritárias são as áreas que a gente tem tentado trabalhar e trabalhar junto com os outros ministérios, porque nós somos uma secretaria de articulação, uma secretaria que trabalha com os outros ministérios para que os ministérios façam políticas específicas. A segunda pergunta... Sim, cadê a segunda pergunta? Entendi. Assim, o Estatuto da Igualdade Racial demorou 10 anos para ser aprovado. E muitas ações que estão dentro do Estatuto da Igualdade Racial já estão acontecendo. O que o Estatuto permite é que ele torna lei algumas ações que já estavam sendo feitas. Então, ele é extremamente importante, quer dizer, não dá para ter um impacto ainda, inclusive porque o Estatuto é uma norma, e dessa norma vão sair as leis específicas nas diferentes áreas. É verdade que o Estatuto... tem uma parte da sociedade civil que discutiu esse estatuto, porque em algumas áreas já se estava fazendo as coisas, então é um pouco uma regressão, mas esse é um espaço aberto para se criar toda uma estrutura legislativa que vai permitir que essas ações modifiquem a sociedade, isso tanto ao nível cultural como ao nível do trabalho e da inserção dessa população que foi completamente abandonada.
Bom, em um primeiro momento me parece importante esclarecer que, em que pese a delegação brasileira e o Estado brasileiro entender a importância de momentos de diálogo como o que temos agora, a gente não reconhece a ideia de que o diálogo não ocorra também internamente dentro do país, principalmente nos últimos anos, que têm sido marcados pela realização não só de momentos específicos para isso, como as conferências, mas de ministérios que estão permanentemente de portas abertas e em diálogos constantes com os movimentos sociais. Do ponto de vista
da questão propriamente, além da questão dos conselhos que têm ampla participação do movimento social. Além, indo para a questão específica que me foi direcionada, que é a questão relacionada à formação da Polícia Militar no Brasil, enfim, tem uma questão, como eu disse, que é uma questão histórica, né? As polícias militares no país surgem durante a ditadura militar como quase um anexo do Exército, é uma força reserva considerada pela nossa Constituição, já a Constituição Nova de 1988 ainda a considera como uma força reserva e auxiliar do Exército. Isso faz com que ela tenha um tipo de estrutura e muitas vezes de cultura institucional ainda muito relacionado a um tipo de militarização que não é propriamente o tipo de polícia que o país como um todo defende. Como um exemplo disso, me parece importante citar um documento que infelizmente eu não citei na vez passada, em que disse, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele trabalha com uma ideia de reformulação de algumas estruturas da Polícia Militar, seja da questão do próprio foco de atuação, como foi mencionado pelos peticionários, muitas vezes a Polícia Militar trabalha com a lógica do inimigo e não com a lógica da proteção da população, né, o que é algo que o governo como um todo defende que deva ser alterado. E num segundo momento, do ponto de vista interno, ela também tem uma estrutura hierárquica que relembra muito mais as forças armadas do que a própria forma de policiamento civil. Isso faz com que, do ponto de vista operacional, a polícia militar muitas vezes ainda se atrapalhe com a ideia de segurança cidadã, se atrapalhe com a questão de proteção como um todo. Agora, acho que é fundamental frisar que existem mudanças nesse processo, né? Não dá para eu dizer que isso está igual, estaria há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, né? Seja pelas iniciativas que a gente já mencionou, seja pela existência de um programa federal de capacitação de policiais que atinge um número muito grande de policiais, tanto dos estados como também de guardas municipais. E do ponto de vista de controle, acho que só fazendo um comentário muito rápido sobre o que já foi colocado pelos peticionários, a gente tem a clareza, o governo, da questão do uso dessa expressão resistência seguida de morte. O próprio Programa Nacional de Direitos Humanos tem uma série de dispositivos no sentido de que isso não seja utilizado. É importante que fique claro para todo mundo que resistência seguida de morte não existe formalmente no Brasil, ela é só uma prática policial direcionada sim para encobrir um tipo de situação, mas não há legalidade formal com relação a isso, e que a gente tem também a clareza da demora e muitas vezes da impunidade que gera a demora no processo de investigação, o que faz com que o Programa Nacional de Direitos Humanos trabalhe com a ideia de se criar procedimentos processuais específicos para trabalhar com esses casos de ações policiais com resultado letal.
Senhor presidente, apenas complementando, é sobre o caso concreto que foi aqui citado, da morte do guarda municipal Ataídes Oliva de Araújo. Esse foi um caso que repercutiu bastante à época e ainda hoje, mas o Estado, como não foi citado na petição dos peticionários, o Estado não veio preparado para apresentar informações concretas sobre o andamento do inquérito policial deste caso, mas nos comprometemos a enviar em breve, em complemento ao relatório que vai ser entregue hoje com as informações sobre o tema da audiência. Obrigada.
Sim, muchas gracias, porque claro, la audiencia es de carácter temática y no sobre un caso específico, pero ya que se ha presentado esta información es útil para la comisión dentro de sus funciones de monitoreo general de la situación de derechos humanos en los países, disponer de esa información independientemente de que el caso esté o no pendiente ante ella. Le agradezco a las dos partes y como les consta a ustedes, la Comisión tiene mucho interés en dar seguimiento a este tratamiento de esta materia en Brasil y por lo mismo les vamos a agradecer toda la información que nos puedan enviar y esperamos poder concretar la visita en loco a la brevedad. Gracias. Continuaremos a las 3:15, que está fijada la próxima audiencia.